Gênero e Feminismo.
Manifestações contra e a favor do governo estão marcadas para o próximo domingo. As ruas vão ser ocupadas pelo PT e movimentos sociais e por manifestantes pró-impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os ânimos das mobilizações estão acirrados depois da condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor na Operação Lava Jato. Oposição e governistas temem confronto. Mas e a vida das mulheres? Pode ou não ser afetada caso ocorra o impeachment de Dilma? Nessa semana, dedicada a elas e na coluna de gênero e feminismo dessa quinta-feira, a coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre o artigo O Simbólico Dia 4 de Março, escrito pela historiadora feminista Célia Pinto. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que o Brasil vive o fim da segunda experiência democrática. Já Marlise Matos aponta que o país está no fio da navalha democrática. Alerta que a ruptura do Estado do Direito vai afetar a democracia de gênero com sérios prejuízos para as mulheres. Confira na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Estamos na semana dedicada às mulheres e no mês de março, que foi marcado pelo fato político em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula, do PT, foi levado a depor na Operação Lava Jato a partir de um mandado de condução coercitiva. Sobre esse episódio, a professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Célia Pinto, escreveu um artigo intitulado O Simbólico Dia 4 de Março. Segundo essa historiadora e cientista política feminista, o Brasil está vivendo o fim do segundo período de regime democrático em sua história republicana. Marlise, este é o tema da nossa conversa de hoje. O que que a historiadora quer dizer com isso? O que que realmente está em jogo?
Boa tarde, né, nosso ouvinte da rádio, é o FMG Educativa. Então, Soraya Célia Pinto é uma feminista, é uma colega cientista política respeitada e também é historiadora. E ela está dizendo, né, com todas as letras, que a gente está terminando, encerrando um momento de democracia no Brasil. E eu acho isso muito grave. Quero chamar aqui as nossas ouvintes à razão para que a gente reflita junto com ela, né? Então, ela menciona aí, né, primeiro momento de democracia republicana, que é esse de 46 a 64, foram 18 anos que terminaram, né, com o suicídio aí do Vargas e na sequência o golpe militar, 1964, e período de 85 até agora, que ela identifica a data simbólica do 4 de março com essa, né, o mandado de prisão coercitiva, né, seria assim, um momento de encerramento dessa fase de democracia no Brasil. Infelizmente, tenho muito receio de que ela possa estar certa. Por que eu tenho esse receio? Eu acho importante a gente lembrar aqui para as pessoas que o Brasil convive, como boa parte dos países latino-americanos, com uma disputa muito tensa entre três projetos de Brasil. Um projeto autoritário, que é esse, que aparece, que constantemente, se você inclusive olhar pela perspectiva histórica, é o projeto mais estável e mais continuado da história brasileira. A gente tem aí, né, menos períodos democráticos e muito mais períodos de exceção e de autoritarismo. Então, esse projeto democrático está sob ameaça, é o segundo projeto democrático participativo, que para além dos muitos erros e, de fato, né, eu tenho dito até em forma de brincadeira que o PT nos deixará uma herança, né, muito mais erros nessa trajetória, mas também construímos ao longo desses últimos mandatos um projeto político participativo nesse país. E um terceiro projeto, que é um projeto neoliberal, liberal, na chave muito dos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que foram de 94 até 2002. E, portanto, você olha, autoritarismo, projeto neoliberal e o projeto político participativo, que é esse mais recente, você vê que a gente vinha caminhando no Brasil numa linha do tempo que a gente merecia e deveria, na sequência, era construir o aprofundamento efetivo dessa democracia. Construir a democracia, de fato, de maneira universal, que a gente sabe que essa democracia que a gente tem, mesmo ela sendo participativa, ela ainda era uma democracia seletiva. Mas o que está em jogo, e o que a Célia Pinto está tentando nos alertar, é que está em jogo o retorno de um projeto autoritário do Brasil, né? E é isso que a gente não pode permitir que aconteça nesse país, né? A gente precisa está atento. As críticas são super bem-vindas. A gente sabe que existem erros, mas nenhuma dessas críticas e nenhum desses erros justifica uma ruptura democrática, né? E o Brasil é uma democracia, e o Brasil precisa continuar sendo um Estado democrático de direito. A gente está no fio da navalha democrática nesse país e a gente precisa ter a clareza disso.
Marlise, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, né? É um artigo muito crítico, né? Daria pano para a manga, a gente daria para esticar mais a nossa conversa aqui, mas a gente poderia finalizar. Qual que é a sua análise em relação ao que esses riscos afetam a vida das mulheres?
Pano de fundo da nossa discussão aqui nessa coluna, Soraya, é a democracia de gênero. A gente quer uma democracia feminista, a gente quer construir uma sociedade igualitária, uma sociedade em que mulheres e homens igualmente tenham todas as oportunidades e tenham todo o respeito, toda a dignidade como seres humanos. Então, isso só é possível ser construído numa democracia. Então, a democracia feminista não existirá sem democracia. E afeta a vida de todas as mulheres, porque esse retrocesso, o retorno a um projeto autoritário de Brasil, chegar, né, à ruptura democrática, pode significar a afirmação definitiva de uma estrutura hierarquizada, onde certamente as mulheres vão estar, mais uma vez, em milésimo plano e último plano, né? E efetivamente essa forma bélica, violenta, que é uma forma de masculinidade viril, que a gente sabe que está aí como um elemento forte dessa lógica patriarcal, também está profundamente associado nas ditaduras militares, aos formatos de interação e de sociabilidade de gênero desses períodos autoritários. Então é muito lamentável que a gente esteja correndo esse risco. Toda a população brasileira vai se prejudicar, mas nós mulheres vamos ser ainda mais prejudicadas, porque a relação entre o patriarcado e o autoritarismo, né, masculino é quase automática e imediata. Então a gente está aí realmente num momento de reflexão e eu estou convidando as pessoas, Soraya, mesmo aquelas que tenham críticas aos governos petistas, que são essas críticas todas, talvez muitas delas fundadas, que não engordem as fileiras do golpismo no Brasil e da luta a favor de uma ruptura democrática, porque senão realmente isso não vai ser uma solução positiva para ninguém, né? E muito menos ainda para as próprias mulheres, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar e a senhora retorna aqui na coluna de gênero e feminismo, falando com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira, combinado?
Combinado, obrigada e um bom dia para todo mundo.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos é ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir tudo novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.